podcast por aí. Orion e Lilian, agora na Europa. E finalizando o ano de 2025, vamos fazer uma retrospectiva de como foi esse ano, de como foi essa experiência até esse momento, porque ainda estamos aqui na Europa. Então, meu nome é Orion, a Lilian, minha esposa, que está aqui do meu lado. Estamos tomando um vinhozinho aqui agora, à noite. Que vinho é esse aqui, mano? Binalon.
Binalon.
Dá uma olhadinha, vê.
2020.
Aonde é que a gente está estacionado aí? Para situar bem a posição. Isso é uma característica de viajante. Né? A gente estaciona, vai rolando, quando vê tá parado numa cidade, não sabe nem o nome. Porque fica no meio do caminho, né?
Eu acho que é...
Perpignan, não é isso? Uma coisa assim.
Eu acho que é isso.
Ah, é. Então nós estamos na França, para situar. No litoral da França, em Perpignan. Então a nossa aventura aqui na Europa já era um sonho de alguns anos. Desde quando nós iniciamos a...
Cidadania.
É, o processo de cidadania, porque o avô da Lilian... É português. E a partir dele, nós conseguimos fazer também a cidadania. Então, nosso projeto começou alguns anos atrás. E há mais de um ano, nós já temos a cidadania portuguesa. E com isso, a gente poderia projetar uma viagem de um ano aqui, sem ter que ficar voltando e ficar andando livre para andar dentro da União Europeia.
Uhum.
Bom, a nossa viagem começou em...
Junho.
Que dia foi? Dia...
Dia 14, eu acho, dia 13.
De 13 junho. De junho, é. Lembra?
É, 13 de junho, isso mesmo. Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13. Aí vocês já perguntam assim, mas como assim? É que em novembro eu fui procurar as passagens mais em conta e na sexta-feira 13...
Era mais barato.
Era mais barato. Vai ser na sexta-feira 13 mesmo, né? E viajamos na sexta-feira 13. E também nós estávamos esperando o aniversário da nossa neta Sofia.
É.
Que fez um ano e a gente queria estar lá. Então a gente até adiou, porque a viagem era para ser antes. Né? Chegamos em Portugal com uma mochila...
Não, uma mala e uma mochilinha.
Uma mala e uma mochila só, né?
É, bagagem de mão e uma mochila.
É, mas cada um com uma bagagem de mão e uma mochila.
Cada um.
Né? Só. Não trouxemos roupa de inverno, nada. Nós estávamos vindo no verão, né?
É.
E fomos para Lisboa. Direto, no primeiro momento, nós fomos para um Airbnb. Né? E o Airbnb eu também... Eu não me recordo bem, mas eu acho que eu vi uns dias antes, né? Dois dias antes só.
É?
Foi, não foi?
Não me lembro.
É, eu sei que foi rápido, foi tudo assim, né? Aí tá, descemos no aeroporto, pegamos a condução, levou a gente pro local onde nós alugamos um veículo e fomos pro Airbnb. Esse Airbnb, fizemos uma amizade com a administradora.
Duas brasileiras, né?
Duas brasileiras. Muito legais elas, nos ajudaram bastante até hoje. E nós tínhamos um projeto de não gastar muita grana. Era de 10 dias, né? Aí eu disse, não, nós vamos ficar mais do que 10 dias pagando Airbnb em Lisboa, porque é muito caro. E todo o dinheiro que a gente gastasse, a gente deixaria de estar investindo num motorhome, que era a ideia que a gente tinha de fazer. Bom... Nesse período, olhamos, nós estávamos com o carro alugado, né? E fomos em quantos? Uns dois ou três, né?
Eu acho, né?
Teve um lá que era muito feio, muito velho, né?
A gente foi em lojas também, né? Que vendia motorhome também.
Era muito caro.
Era muito caro, maravilhosos, mas muito caros.
É. Aí a gente até fechou negócio com o senhor... Mas no fim, eu acho que ele estava arrependido, né?
É.
Porque ele todo dia ele dava
uma desculpa.
Uma desculpa para não fechar o negócio, no caso eu pagar e levar o carro, né?
É.
E a gente não tinha onde ficar e pedimos, né? E ele não abriu a questão de nós ficar dentro do motorhome enquanto fecharia o negócio, nem isso ele fez. Então ele não queria mesmo. Aí eu pensei assim, ah, já sabe, se não é para ser, não é para ser. E ao mesmo tempo nós estávamos em negociação com tinha, outro...
Tinha contato com ele, né?
É, a gente, como a gente fez com as lojas também, né?
Uhum.
E com um rapaz aqui de Portugal, casado com uma brasileira. E ele nos ofertou um motorhome que ele iria buscar em outro país. E trouxe o motorhome para cá, ele buscou na França, isso aí. E aí a gente falou com ele, ele estava trazendo motorhome, o homem lá não estava muito firme. Aí eu sei lá, falei com ele aceitou, então eu peguei e desfiz o negócio com outro homem lá, que pelo jeito até ficou bem feliz, né?
É, porque...
Ele não queria mesmo.
Ele não queria. Quem está vendendo não fica dizendo para ti, vai olhar outro. E... Não, pode fechar negócio com ele, não tem pois problema, né? Por mim. É. Quem quer vender não fala isso, não.
Não, né? A gente estava muito ansioso, né?
Uhum.
Porque a gente estava sem casa.
A gente tinha que resolver. Na verdade, a gente tinha pego o Airbnb por 3 dias.
E fomos prorrogando.
E aí prorrogamos mais uns dias, depois prorrogamos mais uns dias, daí a gente não queria prorrogar mais ainda, né? Aí ia fechar 10 dias, daí... Nós tínhamos que fechar o negócio.
E nós fomos, então, visitar o motorhome, falei com o rapaz.
Era o tempo que nós tínhamos alugado o veículo, né?
Ah, é, também tinha isso, né? Carro alugado, tudo
carro alugado tudo cronometrado. Por 10 dias, então a gente queria resolver.
O que aconteceu? No último dia, eu acho até que foi, né?
Foi, fechou
no
tudo.
No último dia, fomos para dentro desse motorhome que a gente está aqui. É um Francia 650, porque tem 6,5 metros. Tem um beliche em cima e, aliás, uma cama em cima do motorista e um beliche atrás.
É, como é que chama?
Cappuccino.
Cappuccino.
É, tem vários modelos assim, né?
Tem bastante aqui na França.
Mas eles falam cappuccino, integral e tem mais algumas coisas assim.
É.
A gente pesquisou, agora já fugiu até o nome, mas a gente pesquisou bastante, então tinha isso. Tinha essas questões, né? E o cappuccino, ele é mais alto um pouquinho que os outros, porque a gente dorme em cima da cabine. Mas vou dizer que aos poucos a gente vai vendo que ele tem algumas vantagens. Uma delas, a gente vai falando e vai lembrando aqui, né? Agora mesmo nós viemos dos Pirineus, aqui na França. Gelo, muita neve, todo mundo amanhecia branquinho. Quem tinha motorhome, que não era cappuccino,
né?
Para-brisa, não enxergava nada.
Não enxergava nada.
O nosso... Bonitinho.
Coberto de neve.
É, o cappuccino protegia o para-brisa, então a gente ficava com visão, né?
É, porque a neve passava reto,
não caía
no
para-brisa.
Vidro.
Já foi uma vantagem. Bom, continuando assim, nós fechamos o negócio, entramos para dentro do motorhome, só que tinha um detalhe, né? A gente tinha que legalizar o motorhome português. E a gente estava numa expectativa, sei lá, 1 mês, 2 meses, no máximo. 4 meses, mais ou menos, né?
Foi.
Então, a nossa viagem da Europa de 12 meses acabou ficando, para bem dizer, 6 meses. Né? Porque 4 meses a gente ficou só dentro de Portugal, que não foi ruim.
Não foi ruim, porque Portugal tem muita coisa para conhecer e ficou coisa.
Muita coisa para acontecer.
Por conhecer ainda.
E aí a gente iniciou nossa viagem, né? A gente ficou muito tempo parado em Lisboa, no Palácio de Queluz, que é onde nasceu... Não nasceu, né? Eu sei que ele, com certeza ele morreu. Foi o Dom Pedro I, né?
É.
E também foi onde teve Dom João VI e algumas rainhas e princesas, porque era a casa real na época da coroa portuguesa ser muito... poderosa, não é? Porque eles tinham muitas incursões, eles tinham muitas colônias na África e o próprio Brasil, então tinha muita riqueza. E essa riqueza ela se transformou em muitos castelos e muitas edificações antigas lá em Lisboa que são todas visitáveis, né? Não somente em Lisboa, como em outros países também, em função dessa época, tem muito lugar para a gente visitar.
É.
Ali em Queluz.
Em Queluz. E fomos conhecer, inclusive, o palácio, né? Os dormitórios. Os dormitórios. Caminhas muito simples, né?
Digamos,
acho, não sei se dá para dizer que era simples para a época, talvez não. Mas eram umas caminhas tão, parece, estreitas, né?
Olha, a gente até estava comentando que se... Comparando, né, a maioria das casas e quartos da agora, da nossa classe média ali, é melhor do que quarto de rainha e rei.
É,
né?
A época,
é.
Né?
Então a gente foi fazendo essa comparação assim, meu Deus, nossos filhos viviam melhor que esses príncipes, esses reis, pelo menos nas questões de acomodação, né?
De conforto, né? Assim,
de conforto. É muito engraçado.
Camas,
é. Claro que eles tinham todo um serviçal na volta deles, fazendo tudo para eles, né?
Também.
Que é diferente. Mas são umas comparações que
bacana,
a gente acaba fazendo, né?
A gente anda nesses espaços e a gente parece que dá uma viagem ao tempo. A gente parece que vê aquelas mulheres com aqueles vestidos... E aqueles homens as cortejando, é bacana, os corredores,
O que é homem cortejando aí? O que é curioso sobre
naquela
que
época, vinham fazer o cortejo, levavam para passear, dar uma caminhada no jardim.
Tu tá vendo aqueles filmes assim que a gente enxerga?
Aqueles filmes, né? E, claro, eu não vivi naquela época, então eu imagino que o filme, né? Reporta aquilo ali.
Eu achava aquelas peças assim, elas são muito bonitas, muito trabalhadas, os tetos feitos com madeira, esculpida, tudo detalhado. Eu achava assim, meio sombrio um pouco, sabe? Meio, parece escuro. Era bonito, né? Era da época, mas umas coisas meio estranhas, assim. Eu gosto de coisa mais clean, né?
Muito escuro mesmo.
É, muito detalhe.
Os móveis muito escuros também, né?
É cheio de detalhes, muito bem construídos. Umas coisas antigas, bem bacana. Bom, a gente ficou de Portugal ali. O que, que nós conhecemos em Portugal?
Ah, muita coisa, né?
Fomos do Algarve até a Espanha.
Fomos para as praias, fizemos, né?
Isso.
Acho que a maioria foi praia até que a gente fez, né?
Então tá. A gente, assim, em Lisboa mesmo, a gente foi no centro de Lisboa, a gente foi ver um fado, uma menina que cantava fado no restaurante. Pá,
um parênteses, né? Nossa primeira noite, chegamos em Lisboa, desmanchamos as malas, tomamos um banho, e fomos para a noite.
É, né? Fomos conhecer
Lisboa. Fomos no centro de Lisboa. Nós estávamos em... Onde é que era o lugar que nós estávamos? Tu lembra o nome?
Amadora.
Em Amadora. Nós estávamos em Amadora, que fica perto de Lisboa. Faz parte de Lisboa, né? É, digamos que seria, acho que dá para dizer que é um dos bairros de Lisboa, né?
É, a divisão territorial, assim...
É diferente.
Ela é diferente, mas Amadora é tipo um bairro, né?
É tipo um bairro, associando assim com o que a gente conhece.
É. Porque fica dentro de Lisboa, tem uma grande Lisboa, e aí depois tem Amador e tudo na volta ali. Mas assim, esses bairros são muito grandes, né? Já dá pra dizer que quase uma cidade também, cada um deles.
Daria,
né?
Pra dizer que é uma
cidade metropolitana.
Região metropolitana, que nem nós lá no Brasil, região metropolitana, em volta ali da capital, né?
Sim. E aí a gente...
E caímos numa rua movimentadíssima.
Eu não me lembro o nome da rua.
Eu também não me lembro o nome da rua, mas era muito movimentada.
Mas
muito movimentada.
Mas tá no nosso Instagram lá, se procurar.
No Instagram,
né?
tem.
E a gente foi para um
gente
bar.
Gente circulando para cima, para baixo, tudo quanto é jeito. Gente fantasiada, gente, era muito doido.
É, né? Tinha gente fantasiada, passou até os...
Várias despedidas de solteiro, passaram algumas noivas ali, né? Um grupo... Tudo fantasiado.
Daqui a pouquinho passa um grupo lá, todo mundo vestido que nem Mário Bros.
Ah, também.
É muito engraçado aquilo. E dali nós fomos para uma casa de festa. Ficava no mesmo local ali. Né? Tinha muita gente, a música, fomos lá conhecer. É Pousada...
Pousada do Amor. Pousada
Amor. O Amor. É o Amor.
Ah, amor. É Pousada
O Amor. É o mesmo. O Amor. Bem bacana. Cheio de gente lotadérrima assim. É. Tinha até pole dance lá, mas o pessoal ia dançar, fazia festa. Não tinha nem apresentação de ninguém, né? O pessoal brincando ali mesmo, né? Foi bacana. E assim a gente teve Lisboa, conhecendo vários lugares. É. E depois a gente desceu até o Algarve, esperando o tempo passar para ser autorizada a nossa placa e a gente poder sair de Portugal, né?
Porto.
Tivemos em Porto, tivemos nas Ondas Gigantes, tivemos em
Nazaré.
Em Nazaré, tivemos no fim do mundo, lá embaixo, né? Num farol e vários outros pontos ali, Aveiro, tivemos em... Ali onde tem os castelos, Portugal tem muito castelo.
Tem muito castelo. Tem aquele que é um brasileiro que fez também, como é o nome?
Ali,
como é que
Quinta
é
da Regaleira.
Quinta da Regaleira.
Muito bacana,
algo,
né?
Fantástico.
Assim, esse...
Parque de diversões, né?
É tipo um parque, né? Ele era um cidadão aí português, mas filho de... Nasceu no Brasil, filho de brasileira. E... Ele teve a riqueza dele em cima do café no início, depois ele veio para Portugal, teve outros empreendimentos. E era o parque de diversão dele, então ele construiu a Quinta da Regaleira.
Sim.
Mas ninguém diz que ele é brasileiro lá, viu? Essa parte eles não falam. Mas ficou muito bacana.
É que tu pergunte, né? Se tu perguntar, eles até sabem disso.
Mas eles não dizem que ele era brasileiro, eles dizem que ele nasceu no Brasil.
Ah, ele disse, mas era brasileiro.
Ele nasceu no Brasil, mas não era brasileiro, só faltaram dizer isso, né? Mas tá bom. Aí é um lugar bacana, me surpreendeu muito, porque como era uma coisa construída, assim, uma propriedade particular, eu não estava esperando muito, mas pá, foi muito dinheiro naquilo lá. Porque é um lugar é um ponto... Onde o bilionário excêntrico constrói a sua, o seu ponto de diversão, né? É mais ou menos isso, né? Muito legal ali.
Começa pela intuito, vai entrando, entra, e aí tem uma entrada numa rocha, né? Umas pedras, tu entra e tem uma escadaria em aspiral, né?
Aspiral,
tu vai descendo e... Tu vai lá embaixo, é fundo, e aí lá tu sai, já começa a fazer caminhada, tem uns pedaços com água, com laguinho.
Tem castelos assim pequenos que ele fez com torres.
E aí tu continua caminhando, vai indo, aí tu já sai num patamar, daí tu olha assim, tem uma torre, aí tu entra na torre, tu desce, tu entra num outro aspiralzinho dentro dela, já sai num outro andar e aí tu vai circulando. Cada mudança de andar, digamos, né, de altura, de terreno, tu faz através de uma torrezinha. É muito legal.
A gente teve também Tomar, né? E
Na festa
dos Templários. Que foi uma festa assim muito bacana, faz o desfile todos a cavalo e vestido que nem templário, parece um filme, ele desce de cima do castelo com tochas na mão. E...
Muito legal, daí tem a festa, tem as banquinhas, as feirinhas ali,
comidas,
né?
Medievais.
Comidas medievais e bebidas e coisa e tal, e comemos pão feito na hora, assim, assado. Nossa Senhora, no forno, ali na lenha.
É bem bacana aquela lenha.
Maravilhoso.
E o vinho de Portugal, né? Tomamos vinho até hoje, nós tomamos... É todo dia um vinho. Começamos aqui a fazer esse podcast e já tomamos um vinho inteirinho. E a gente teve em várias praias. E eu acho que 16 minutos tá bacana. A gente pode depois, num outro momento, num outro podcast, fazer mais detalhado aí de algum ponto, etc. Mas vamos fazer esse aqui inicial, aqui falando de Portugal até Lisboa. E no próximo a gente faz a saída de Portugal e o que, que a gente fez na Espanha, tá? Fala, mãe.
E o litoral ali de Portugal é muito lindo também, que a gente foi fazendo ali no final e em cima de
rochas,
montanhas,
né?
Rochas,
é, ele é diferente,
lugares que tu tem que visitar através de uma lancha. É. Tu entra, né, dentro das rochas e tudo, praias que tu visita e que são localizadas uma ao lado da outra, só que uma, para ter acesso, tu vai através de um túnel dentro da rocha. Tu não tem acesso sem ser passando embaixo da rocha.
É,
assim, ó,
é surreal,
é,
né?
É surreal, surreal, muito lindo.
Então, é isso aí. Tem que conhecer esse mundão, é muito extraordinário e a gente tem se surpreendido para cada lugar com algumas coisas diferentes.
É.
Agora nós estamos na França, mas a gente vai falar sobre nossa experiência de Natal na neve, talvez no próximo podcast.
É, e falar um pouco da Espanha.
Da Espanha, dos lugares que nós fomos também.
É, porque a Espanha
é lindo,
foi uma
também
passagem mais rápida do que a de Portugal, mas foi uma passagem marcante também.
E bastante intensa, né?
Muito
tivemos
intensa,
muitas cidades.
Muito linda, é linda, né? É linda também.
Tá bom? Fica com Deus.
E até a
até próxima. Próximo podcast.
Se Deus quiser. E ele vai querer.
É. Podcast por aí.
É. Um beijo no coração.